passamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje o entrevistado é o grande Altamiro Carrilho. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem. Dias melhores, outros piores ainda, mas tudo bem.
Eu suspeito que isso seja para todo mundo, né?
Tem.
Bem, a gente costuma falar lá da formação musical do entrevistado. E quando o senhor começou, já veio de uma família musical, né?
Sim.
Sua mãe, se eu não me engano, tinha até o nome de Lira, já a decorrência...
Tetravô, bisavô, avô, e foi para seis gerações.
Seis gerações de músico, né? Isso é impressionante. E aí o senhor começou na Lira...
Na Lira de Arion, tocando percussão.
Isso.
Arion, Lira era o nome da minha mãe, para não negar que é da música mesmo. E assim foi.
E essa experiência com a percussão ajudou quando o senhor já passou a flautista?
Ajudou muito e ajudava a todos, porque o meu tio, que era o tio mais velho, era o maestro da banda na época, que eu estava na idade, assim vamos dizer, escolar. Ele obrigava o músico, antes de estudar qualquer instrumento, a estudar percussão. Ele disse que o músico que não tem boa intuição de ritmo nunca será um bom músico.
Olha só, interessante, hein?
É interessante, é. Ele começava com percussão.
E aí, até chegar no programa do Ari Barroso, como é que foi essa transição?
Aí foi um misto de show, de showzinhos sem compromisso, de praça pública, de parque de diversões, festinhas, aquela coisa assim, mais ou menos sem compromisso, mas ajudou muito.
Quando o senhor escolheu a flauta, escolheu a flauta como amadorismo, certo? Amadorismo. O senhor já estava tinha uma formação como farmacêutico, se eu não me engano.
Foi na mesma época, foi uma mistura de farmamúsica. Então, o meu tio, um dos componentes da banda, era dono de uma farmácia. E perguntou, não quer praticar um pouco, isso poderá ser útil para você no futuro. E foi. Aí comecei a praticar farmácia e tal. E lá tive a oportunidade de fazer contato com o Moreira da Silva, o grande Moreira da Silva da época. Vendia disco como vende Roberto Carlos hoje, né? Então, fui fazer uma experiência com o Moreira da Silva, que disseram ao Moreira que tinha um garoto que trabalhava na farmácia dele, tocava muito bem flauta. Coitado da decepção dele. Ele gostou tanto que acabou me chamando para gravar com ele.
Olha só.
Ele foi uma decepção gostosa.
Foi
uma surpresa para mim.
Surpresa boa, né?
Puxa, maravilhosa. Aí fui gravar com ele, aquela coisa toda, e começamos ali um início de carreira. Um pouco com linhas tortas, mas uma carreira que deu certo.
A primeira música de hoje é Um Chorinho para Elisete.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Altamiro Carrilho é o convidado de hoje. Estamos gravando essa entrevista num hotel.
Apesar de o senhor não ter nascido no Rio de Janeiro, o senhor foi mais tarde agraciado com o título de cidadão honorário, né?
Exatamente.
E isso é transparente na música? Aparece na música, na linguagem musical? Essa expressão de carioquês, assim, de nativo?
Não, acho que não traduz muito não, porque a música foi se tornando de tal forma universal. Até os gêneros foram perdendo muita importância, aquela importância que tinha. Não é tango, não é tango, não, é isso. Até isso hoje desapareceu. Porque hoje qualquer coisa que faça barulho é música.
Esse é um assunto polêmico, mas é importante falar, né?
É importante.
Como é que o senhor explicaria para essa rapaziada qual a diferença entre a música e esse barulho, como o senhor citou?
Eu descrevo como um desejo muito sadio, que poderia ser sadio se não fosse prejudicial à própria música, de inovar, de inventar coisas novas e tal, de querer ir aos extremos, tocar uma valsa em ritmo de minueto. Dá porque é 3x4, do contrário não daria. Mas coisas assim, foram surgindo as experiências e foram aumentando as chances de a gente definir o gênero da música. É minueto, não é, é polca, não é, é isso, não é, enfim.
Está cada vez mais misturado.
Mais misturado e mais complicado.
A gente vai fazer um intervalo para ouvir Tico Tico no Fubá. Esse é o Escala Brasileira, Altamiro Carrilho é o convidado de hoje.
E agora vamos falar de Pixinguinha, que é um capítulo importante aí, né?
Exato.
Na sua vida.
Pixinguinha, figura obrigatória no cenário do choro, né? Pixinguinha também começou garoto ainda, tocando com o pai dele, tio, pessoas da família, que haviam formado lá um conjunto, e Pixinguinha meteu-se lá no meio dele, tomou gosto e foi estudando. E daí surgiu o grande Pixinguinha, um músico extraordinário, né? Compositor que vai ficar
para sempre, né? E ele mesmo, um inovador, ele na época foi criticado porque ele introduziu, ou reintroduziu, segundo alguns, o sax no choro. Quer dizer, sempre que alguém faz alguma modificação no choro, causa uma reação.
Causa. Porque os chorões antigos, eles queriam conservar o choro sempre com aquela mesma subdivisão, aquelas mesmas pausas, mesmo mordente, enfim, conservar como se fosse uma joia raríssima, fechada a 7 cadeados. Não existe isso. Música é coração, música não sei definir bem a música, não.
De qualquer forma, ela é dinâmica, né? Não dá para aprender, que nem um pássaro, né? Que necessita de liberdade para...
Precisa de liberdade. Para evoluir, é preciso caminho, né? Senão não tem por onde andar.
Claro.
Agora, surgiram caminhos muito, muito, vamos dizer assim, indesejáveis pelos conservadores, né? Com o tal de rap, hop, hoop, tudo quanto hip foi hop. Rap possível, né? Quer dizer, saiu uma mistura aí muito feia.
Agora vamos ouvir Carinhoso.
Estamos apresentando Escala Brasileira.